inaceitável e teria uma resposta que seria ela própria inconcebível e, portanto, isso não é tema e diria, pelo menos, usaria a expressão artigo 5, ou 5º, ou como quiserem. O que não poderia era ter deixado uma provocação destas em silêncio. E se a deixa em silêncio, aquilo que o silêncio de Donald Trump nos está a dizer é que a Europa está por sua conta. Portanto, pergunto ao Sr. Primeiro-Ministro se ainda mantém a mesma posição que da última vez que discutimos as propostas do LIVRE para a Comunidade Europeia de Defesa aqui, neste Parlamento, que é que ainda não é tempo de falar de uma Comunidade Europeia de Defesa. Mas também não é todos os dias que temos um debate europeu quando Donald Trump ameaça um ataque iminente à Venezuela. Eu não pergunto ao Sr. Primeiro-Ministro se levará o problema da Venezuela e das centenas de milhares de portugueses que vivem na Venezuela ao Conselho Europeu. Eu espero que o leve. E se não está a pensar levar esse tema, eu insto a que o leve, porque vai ser muito difícil lidar com a segurança desses nossos compatriotas sem passar pelo Conselho Europeu. Ainda há 10 dias para preparar esse Conselho Europeu e para, pelo menos, à margem do Conselho Europeu, falar desse tema, como, aliás, de outro, no qual não tem havido uma posição portuguesa à altura nem da Cplp, que é o tema da Guiné-Bissau. Há, neste momento, presos políticos na Guiné-Bissau, alguns dos quais têm laços com Portugal ou, provavelmente, nacionalidade portuguesa. Eu peço desculpa, a segurança da Europa, até pela plataforma que a Guiné-Bissau é, entre outras coisas, por narcotráfico, tem a ver com a instabilidade na nossa vizinhança. E a verdade é que a União Africana já suspendeu a Guiné-Bissau da sua organização e do governo português e da Cplp ainda não ouvimos absolutamente nada. São três temas, todos eles têm a ver com a nossa segurança direta, enquanto portugueses. Mas há um quarto também que lhe pergunto, e tem a ver com uma questão simples de humanidade. Como é que o Sr. Primeiro-Ministro caracteriza, depois de todas as violações, o chamado cessar-fogo em Gaza? Ainda lhe chama um cessar-fogo, apesar dos mortos continuarem a aumentar e dos ataques serem cotidianos? Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Deputado Rui Tavares. São várias as questões. Eu vou começar por uma que é, de facto, importante e que ainda não tinha sido aqui focada, que é a situação na Guiné-Bissau. Temos acompanhado desde o início a situação, que é, de facto, muito delicada e, também por nossa iniciativa, hoje mesmo está a decorrer, creio que a esta hora já estará a decorrer, porque era o horário que estava previsto, uma reunião extraordinária da Cplp, na qual participará o Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, e na qual nós antecipamos já, fruto das conversações que fomos desenvolvendo com os nossos parceiros, estas quatro conclusões que vou aqui enunciar, esperando mesmo que elas possam ser também consensualizadas no decurso dessa reunião. Em primeiro lugar, uma condenação na interrupção da normalidade constitucional na Guiné-Bissau. Em segundo lugar, a assunção de que há um impedimento prático no apuramento final e na proclamação dos resultados das eleições, que, segundo a missão de observação da Cplp, neste momento havia todas as informações que o processo tinha corrido bem, mas não há condições para podermos salvaguardar a fidedignidade de um apuramento e de uma proclamação final. Em terceiro lugar, a exigência da libertação imediata de todos os que foram detidos na sequência do golpe. E em quarto lugar, a vontade de encontrar uma solução de presidência interina que assegure a continuidade do trabalho da própria Cplp. Ou seja, nós entendemos que é preciso encontrar uma solução para a presidência da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, porque, como sabem, na circunstância é precisamente a Guiné-Bissau que está a assumir essa incumbência. Creio que a situação é, de facto, muito, muito delicada e exige-se à Cplp esta tomada de posição para salvaguardar a própria credibilidade da comunidade e para contribuir, precisamente, é esse também o seu escopo, para a salvaguarda, não havendo ingerência direta, mas a salvaguarda do funcionamento regular dos seus Estados-membros. Dizer-lhe, Sr. Deputado, de facto, é uma grande provocação a afirmação do Presidente da Federação Russa, e é assim que deve ser entendida. Não vou contribuir para uma escalada de violência verbal, mas assumo que é, de facto, uma provocação gratuita, e dizer-lhe que sim, nós estamos a acompanhar também com grande preocupação o aumento da tensão relativamente à Venezuela, e sim, estamos em contacto direto com vários parceiros no contexto internacional.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do PCP, para dirigir perguntas ao Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, uma primeira questão sobre o próximo quadro financeiro plurianual. A União Europeia prepara-se para aumentar as verbas para a guerra, o armamento, cortar verbas na coesão, na política social, na agricultura, pescas ou no ambiente. Para as micro, pequenas e médias empresas, para os pequenos agricultores, pescadores, para as organizações sociais, mantêm-se todas as dificuldades. Para as multinacionais e os grupos económicos e financeiros, é só facilidades, prevendo inclusivamente a criação de um novo fundo para a competitividade. E a questão é se vai alinhar nesta deriva militarista e de favorecimento dos grupos económicos ou se vai defender a necessidade de mobilizar os recursos financeiros para dar resposta aos problemas concretos com que os povos se confrontam. Estou a falar dos povos dos Estados-membros que integram a União Europeia. O Governo vai aceitar o condicionamento da União Europeia na utilização dos fundos? Vai aceitar que a União Europeia imponha as suas prioridades em detrimento das prioridades do nosso país? Esta é uma proposta prejudicial para Portugal e a questão é se o Governo vai acompanhar estas opções da União Europeia ou vai defender os interesses do nosso país e do povo português. Está em curso um novo assalto aos sistemas públicos de proteção social, com a promoção dos fundos de pensões privados para fragilizar esses mesmos sistemas de proteção social e prejudicar os trabalhadores e os reformados. A proposta apresentada pela Comissão Europeia significa colocar o dinheiro dos trabalhadores na roleta russa dos fundos de pensões para que estes possam daí tirar proveito próprio, desviando as contribuições da Segurança Social, que é fundamental para o seu fortalecimento. E a questão que lhe queria colocar é que posição vai assumir. Se vai defender o sistema público universal da Segurança Social ou se vai entregá-lo de bandeja aos fundos de pensões. E a última questão prende-se com a Palestina. O Governo reconheceu o Estado da Palestina, mas a sua atuação não tem sido consequente com esse reconhecimento, designadamente na exigência do cessar-fogo permanente na faixa de Gaza. Recusa-se a condenar o genocídio do povo palestiniano às mãos de Israel. Além disso, mantém toda a cumplicidade com o Estado de Israel, aliás, comprova a produção de moedas para Israel na Casa da Moeda, quando o que se impunha é que o Governo, no plano diplomático, contribuísse para a criação do Estado da Palestina, como constam das resoluções das Nações Unidas aprovadas, para o regresso dos refugiados palestinianos e para o respeito dos direitos do povo palestiniano.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Primeiro-Ministro, tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Paula Santos. Eu queria mais uma vez reiterar que o investimento que a Europa, mas no caso concreto que a Sra. Deputada questiona, o Governo português fazem na área da segurança e defesa, visa salvaguardar e garantir o respeito pelos valores da democracia, pela liberdade, pelo exercício dos direitos das pessoas. Nós, quando investimos na área da segurança e da defesa, investimos para não vermos violentados esses direitos. Investimos para estarmos em condições de poder dissuadir aqueles que são adversários desses direitos, de poderem ter a pretensão, precisamente, de colocarem em crise o exercício normal desses direitos, que foi o que aconteceu com a agressão da Federação Russa à Ucrânia. Por isso, desde a primeira hora, nós contestamos e evidenciamos um posicionamento de não concordância, de discordância por essa agressão a estes princípios. E, naturalmente, que é isso que nós contamos que todos os democratas possam fazer. É salvaguardar esses valores. Nós não temos nenhuma intenção, portanto, senhora deputada, de estar a prejudicar direitos dos trabalhadores, como quis aqui evidenciar, de estarmos a prejudicar aquilo que são atribuições, competências e serviços que o Estado disponibiliza aos cidadãos. Pelo contrário, é precisamente para salvaguardar isso que nós queremos dar o nosso contributo numa escala de aliança coletiva para precisamente salvaguardarmos exatamente isso. E, portanto, senhora deputada, o que é que nós queremos? Nós queremos que, ao mesmo tempo que o vamos fazer, uma vez que vamos alocar recursos financeiros que são de uma dimensão muito grande, que isso possa significar também retorno económico, possa significar mais emprego, possa significar mais atividade económica, mais serviços, mais prestação de serviços. Eu quase que me apetecia dizer também, às vezes, mais outsourcing para empresas prestadoras de serviços possam colaborar no processo produtivo, possam empregar mais pessoas com vínculo permanente. Com vínculo permanente para que as indústrias possam criar valor, possam distribuir esse valor, possam financiar o Estado para as políticas de solidariedade social.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Núncio, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro e restantes membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Este Conselho Europeu, como foi aliás referido, vai debater as questões da defesa europeia. E são questões muito importantes no momento em que aumentam as ameaças às democracias europeias, aumentam essas ameaças todos os dias e é importante que, de facto, a Europa tenha noção dessas ameaças. E sim, deputado Rui Tavares, é importante ler com atenção as declarações do Presidente da Federação Russa, o Sr. Putin, e as ameaças que faz à Europa. E isso demonstra, efetivamente, a urgência que os países europeus, que as democracias europeias têm de investir na sua defesa, na defesa de cada país e na defesa europeia. Depois de uma década de abandono e esquecimento das nossas Forças Armadas por parte dos governos do Partido Socialista, o governo, ao abrigo do programa SAFE, Sr. Deputado Paulo Muniz, programa SAFE, vai captar mais de 5 mil milhões de euros para investimento na defesa em Portugal. Este governo vai investir em fragatas, em artilharia, em satélites, em veículos de combate, em munições, em sistema antiaéreos e em drones. E, aliás, os drones é um projeto que vai ser liderado precisamente por Portugal. E com o programa SAFE, nós temos condições absolutamente excepcionais para investirmos na defesa nacional. Vamos ter um período de carência de 10 anos, vamos ter isenção de IVA na aquisição de equipamentos militares, o que vai baixar significativamente o custo real desses equipamentos, vamos ter taxas de juros altamente competitivas e vamos manter a sustentabilidade orçamental. Mas este investimento, e era por aí que eu também gostava de pegar, este investimento também vai ter um retorno significativo na economia portuguesa. Vai ter uma capacidade de alavancar a economia portuguesa. E por isso o Sr. Primeiro-Ministro perguntava-lhe, já fez algumas referências na resposta anterior, mas eu pedia-lhe, se possível, que complementasse, que impactos reais este investimento vai ter na economia portuguesa para que a indústria de defesa possa representar mais do PIB português no futuro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Primeiro-Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Paulo Núncio. Permita-me que utilize uma parte, que espero seja breve, do tempo, só para não me esquecer de responder a uma questão que há pouco me passou relativamente à importação de gás russo, que acho que é importante, o Sr. Deputado Jorge Teixeira colocou, porque de facto nós assumimos o objetivo de deixarmos de ter qualquer importação de gás vinda da Rússia. Estamos em condições de dizer que